Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 15 de julho, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Lembrando que aqui você participa, né? Além de ficar bem informado, porque, afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você, caro ouvinte. Então, fique conosco nessa sintonia até uma hora da tarde, tá bom? E daqui a pouquinho a gente libera aí a participação do ouvinte pelo telefone e pelo WhatsApp. Mas desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes. Aqui comigo, Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marquinhos. Vamos nessa levar muita informação para os nossos ouvintes.
Isso, Kátia Gomes. Boa tarde para você também. E para você, querido ouvinte do Jornal do Meio Dia. Muitas informações da nossa cidade, da região, do estado, do país e do mundo. E sua participação é importante. Através do nosso WhatsApp, 988-29-1029, manda mensagem escrita, já pode ir enviando. E logo mais a gente libera o telefone 3675-2000 para você fazer suas observações, reclamações aqui no Jornal do Meio Dia. O Tio Neto também está chegando sempre bem informado, já já, com as notícias do setor policial, Kátia.
Exatamente, aquele pacotão de notícias aí do setor policial. Já já o Coutinho traz para nós. Olha, são 12 horas e 8 minutos, Jornal do Meio Dia no ar. É um oferecimento da rede UniFTC. Conquiste o seu futuro com... Conquiste o futuro com suas escolhas. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, duas lojas para melhor te atender. Uma no calçadão da Jorge Amado e a outra na Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil. E entra 10 vezes sem juros. Bem... A partir de agora, nós vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde, que informa: Bolsonaro é internado e transferido a São Paulo. Hoje ainda vamos falar sobre o assunto.
Jornal Dia, de Teresina. Pró-Piauí deve investir R$800 milhões em infraestrutura.
Jornal O Imparcial, de São Luís. Luta pela terra. Quatro mortes em conflitos agrários no Maranhão.
O estado do Maranhão, de São Luís, mais de 5 mil casos de Covid em 7 dias no Maranhão.
Jornal Gazeta, de Alagoas, Maceió. Pandemia em 2021. Número de crianças mortas cresce 120% e de jovens infectados 143% em Maceió. Olha só, números alarmantes, hein, Marcos?
É verdade. Folha de Pernambuco, Bolsonaro é internado em hospital de São Paulo.
Diário do Nordeste, Ceará, a polícia prende DJ Ives por agressões. Hoje ainda mais informações sobre essa questão.
Tribuna do Norte, de Natal. No Rio Grande do Norte, geração de energia por termoelétricas cresce 15%.
Jornal o Globo, do Rio. Bolsonaro é transferido para São Paulo com obstrução intestinal.
O Dia, do Rio de Janeiro. Segurados do INSS que receberam as parcelas indevidamente terão valores descontados.
Jornal Correio Brasiliense, do Distrito Federal. Bolsonaro é internado e pode passar por cirurgia. Vamos atualizar isso para vocês, tá?
Jornal Tempo, de Belo Horizonte. Emergência. Bolsonaro ficará hospitalizado para tratamento clínico.
Jornal Zero Hora, Rio Grande do Sul. Fogo destrói prédio da segurança. No caso, é lá, né? No estado do Rio Grande do Sul.
O estado de São Paulo, Bolsonaro é internado em São Paulo com obstrução intestinal.
E Jornal Agora, de São Paulo, Câmara aprova a suspensão da prova de vida até fim do ano. Por conta, né, gente, dessa pandemia aí. Então teve essa aprovação pela Câmara Federal, a suspensão dessa prova de vida. Muita gente preocupada, né? E aí, eu não consegui fazer minha prova de vida, será que vão suspender o meu benefício? Não pode, o INSS não pode suspender, né? E até então a Câmara aprovou, aí vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. E a gente vai atualizando essas informações. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio-Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. Antes de começar aqui com as informações, deixa eu mandar um alô especial, Marcos. Porque ela é uma ouvinte, assim, assídua. Fiquei muito feliz quando eu soube hoje pela Carla. Eu tô falando da dona Maria Lúcia Melgaço. Tô sabendo, viu, dona Maria Lúcia Melgaço? Ela que mora no bairro do Pontal, em Ilhéus, diz que ama o Jornal do Meio-Dia, não perde. Tá chegando, faltando 5 minutinhos para as 12 horas, ninguém pode mexer no rádio, né? Tem que ficar lá sintonizado no Jornal do Meio-Dia.
Nem ligar a TV alta.
Dona Maria Lúcia Melgaço tem 92 anos. Por que que eu estou dizendo a idade dela? Porque são 92 anos de puro vigor, Marcos.
Nossa.
Diz que tem uma energia, que gosta de dançar, toda alegre. Sabe aquela pessoa alta astral? Pois é, dona Maria, não a conheço pessoalmente, mas o que me passaram aqui deu para sentir a vibração positiva.
Dona Maria Lúcia, um grande abraço, um beijo para a senhora.
Então, dona Maria Lúcia Melgaço, do Bar do Pontal, em Leus, obrigada pela audiência, tá? Que Deus abençoe, que a senhora continue assim, cheia de vigor, muitos aninhos de vida e saúde para a senhora. Deus te abençoe e abençoe toda a sua família. Mandar um beijo também para a mamãe de Roberta. Ontem encontrei Roberta rapidamente na rua e esqueci o nome da mãe de Roberta, mas depois eu vou corrigir aqui direitinho lá. Um beijo para Roberta, para a filha, para a mamãe, tá? Elas moram aqui em Ilhéus também. Roberta é bastante conhecida aqui em Ilhéus, mas um beijo para a mamãe dela em especial, que também não perde o Jornal do Meio-Dia, viu, Marcos? E um beijo especial para todos os nossos ouvintes que estão sempre sintonizados, que não perdem o Jornal do Meio-Dia, gostam do nosso programa. É pelo ouvinte que a gente está aqui diariamente, né, Marcos?
Isso.
Para fazer essa programação. E a gente procura seguir, né, levar informação conforme os ouvintes gostam. O que que eles gostam de saber, né? O que a gente vai recebendo aí de toques dos ouvintes, digamos assim, de sugestões, a gente vai colocando no programa. Então, o boletim da Covid-19, por exemplo, que no noticiário regional não pode faltar, né? Todo mundo quer ficar bem atualizado. A gente não dá para divulgar de todos os municípios do sul da Bahia, ou de todos da Bahia, obviamente, porque a gente ia demorar muito, mas a gente traz das duas maiores cidades diariamente, que é Ilhéus e Itabuna. Infelizmente, novamente, não tem aqui o de Ilhéus atualizado. Acabei de olhar no saúde.ilhéus, no Instagram, não tem. E claro que se o pessoal da comunicação ou qualquer setor da saúde de Ilhéus estiver nos ouvindo e tiver esse boletim atualizado, envie para o WhatsApp da Gabi, que é o 988291029, que a gente divulga. Então, vou para o de Itabuna. Está atualizado, saiu ontem à noite, dia 14, informa que o município de Itabuna já registrou desde o início da pandemia até hoje 33.410 casos confirmados. Deste total, são 32.388 curados, com 417 ativos, né, os doentes no momento. Infelizmente, 605 óbitos, 40 pessoas em internamentos de UTI, 9 leitos de UTI disponíveis, 37 pessoas em internamentos clínicos, 19 leitos clínicos disponíveis em Itabuna. Daí. A gente vai falar agora de vacinação em Ilhéus. Acabei de receber agora há pouco, né, do pessoal aí da Secom em Ilhéus, informando, Marcos, que a partir de hoje, quinta-feira, as vacinas contra a Covid-19 vão estar disponíveis nas salas de vacinação das unidades da atenção primária à saúde, aqui em Ilhéus. Olha, aleluia, ouviram os nossos pedidos e dos ouvintes?
Que legal, hein?
Né? No momento, o público atendido continua, tá? Pessoas com 37 anos ou mais. E a oferta aí de vacina seguirá de acordo com a quantidade de doses disponíveis, na medida que o município receber, obviamente, novas doses. Inclusive, já adianto que amanhã a Bahia vai receber novas doses de vacinas. E aí, confirmando isso, amanhã a gente fala sobre o assunto. E em Ilhéus, são 13 unidades distribuídas nos módulos Sul, Norte, Centro e Oeste. Vão ser disponibilizadas vacinas nos horários específicos de funcionamento de cada unidade de saúde. Então vamos lá, Módulo Sul, Marcos, ESF, Nossa Senhora da Vitória, né? Então vamos falar popularmente, posto de saúde do bairro Nossa Senhora da Vitória, de 1h às 15h, tá? De 1h às 15h, gostei, viu? É o posto que me atende. E vamos lá, o posto de saúde do Ilhéus 2, UBS Hernani Sá e UBS Olivença, das 8h às 11h30, ok? E o UBS Nelson Costa, viu, Marcos Bezerra, de 1h às 16h.
Olha aí.
Tá? Vamos de módulo norte. UBS Sara Kubitschek, de 1h às 16h30. Módulo centro, né? São as UBSs. UBS Conquista, UBS Joaquim Sampaio, ambas de 8h às 11h30. O CAI 3, de 1h às 16h. E o posto Basílio, de 1h às 15h30. Vamos de módulo oeste. UBS Euler Ázaro, né? Vamos lá. Posto Euler Ázaro. Posto Banco da Vitória. Ambos aí de 1h às 16h30 na vacinação. E o posto do Salobrinho de 8h às 11h30. Então, qualquer dúvida, informações, acesse aí o site ilheus.ba.gov.br. E também tem o Instagram, né, o Saúde Ponta Ilhéus, que vai estar divulgando aí, assim espero, atualizadas as informações, né, porque o boletim atualizado nada. Atenção, pessoal da SECOM, tá, né, o pessoal da imprensa não tá conseguindo não, viu, o boletim da Covid atualizado, verificar aí com a Secretaria de Saúde. Mas que bom que entenderam que é melhor, né, atendendo aí todas as regiões, né, Marcos?
Sim.
Com essa vacinação, porque tem gente, por exemplo, que mora no Nossa Senhora da Vitória e chega o dia de tomar a vacina da Covid e não tem um dinheiro para pegar um ônibus para ir lá no centro.
Complicado,
né? Assim acontece com o pessoal da zona rural.
O pessoal, inclusive, Cássio, reclama muito da pouca quantidade de ônibus disponíveis. Às vezes são ônibus, micro-ônibus, que colocam para circular nos bairros em plena pandemia, né?
Uhum. Então não atende a demanda, né, Marcos? Uhum. Então isso aqui ajuda, tá? E aí eu continuo pedindo em relação às senhas, né? Entregar um pouco antes, uma hora antes, de preferência, para que as pessoas não fiquem tanto tempo na fila sem ter certeza que vai tomar a vacina ou não. E aí, qualquer dúvida, viu, caros ouvintes, a gente vai, pode perguntar, a gente divulga aqui para vocês o que a gente tiver de informação, tá bom assim? Olha, 12h19, vamos falar dessa questão, Marcos, envolvendo a construção, né, de um fórum em Ilhéus. É que vereadores aprovam a doação de terreno na Avenida Soares Lopes para a construção de fórum.
É isso aí, a Câmara de Vereadores de Ilhéus aprovou em votação ocorrida ontem, quarta-feira, que a Prefeitura de Ilhéus conceda o direito de uso de área da Avenida Soares Lopes para que o Tribunal de Justiça do Estado construa um novo fórum. O prédio atual do Fórum Epaminondas Berbet de Castro fica ali na Avenida Oswaldo Cruz, no bairro Cidade Nova. A cessão do chamado direito real de uso foi proposta pelo governo Mário Alexandre e aprovada pela maioria dos parlamentares presentes. Apenas os vereadores Augusto Cardoso, Augustão e Enilda Mendonça, ambos do PT, votaram contra o projeto. O terceiro membro do bloco da minoria opositora, vereador Cláudio Magalhães, não participou da votação. O presidente Gerson Moraes também não estava presente. Aliado do prefeito Mário Alexandre Marão, o vereador Nerival Reis disse que considera a escolha do local equivocada, mas votou a favor do projeto para conseguir, seguindo, no caso, a orientação do governo. O fotógrafo e escritor José Nasal, ex-vice-prefeito de Ilhéus, classificou a escolha do local como demonstração da pequenez de visão do governo. Para ele, não cabe à Prefeitura de Ilhéus a prerrogativa de conceder direito de uso da área de marinha. Também mencionou que sente pena pelo destino da cidade, acrescentando que considera vergonhoso o fato de o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, o TJBA, ser o beneficiário da doação. Penso ser um erro histórico. A história passará limpo tudo isso. Falou aí o José Nasal.
Olha, faz sentido o que o José Nasal diz, né? Muito sentido. Eu não entendi como assim a prefeitura pode doar a área de marinha? Né? Será que pode? Ou em Ilhéus pode-se tudo, né? Parece que não tem lei pra ninguém. Oi. É um negócio complicado. Agora me chamou a atenção, né, esse detalhe aí do vereador Nerival Reis, que faz parte, né, do governo, diz que considera a escolha do local equivocada, mas votou a favor. Não entendi. A gente tem que pensar no bem comum, não é, né? Enfim. Acorda, viu, vereador? Olha, são 12 horas e 22 minutos. Nós vamos de mais informações aqui. Olha, já já o repórter Coutinho Neto chega aí, hein? Já pode até acionar ele, viu, a Cauana, por gentileza? Enquanto a gente traz uma informação aqui sobre o Porto de Ilhéus, Marcos. Uhum. O Porto de Ilhéus voltará a operar navios com 60 mil toneladas. O ministro da Infraestrutura, o Tarcísio Gomes, comemorou hoje pelo Twitter, né? Postou lá no Twitter o recorde histórico de movimentação nos portos de Salvador, Aratu e também Ilhéus. E no primeiro semestre, né, de 2021. Segundo informações da Codeba, que administra os portos, de janeiro a junho de 2021, mais de 6 milhões de toneladas foram movimentadas mais de 6 milhões de toneladas foram movimentadas, né? Ou seja, bem mais do que o número esperado mais do que o número de 2020, que foi de pouco mais de 5 mil, né, toneladas. Então, ainda de acordo com as informações, após a dragagem no Porto de Ilhéus, a unidade portuária vai voltar a operar navios de 60 mil toneladas. Está aí a informação, foi postada no blog do Gusmão. E a gente traz aqui para os ilhéenses, né? Importante essa informação. São 12 horas e 23 minutos. O nosso repórter Coutinho Neto vai ser acionado para fazer a primeira entrada de hoje aqui, trazendo informações para nós do setor policial. E daqui a pouquinho a gente tem muitas notícias aqui para os nossos ouvintes. Vamos falar daquela questão do intervalo, tá? Dos intervalos entre doses de vacinas. Como é que ficou na Bahia? A gente falou que ia ter a reunião, que o secretário de Saúde do Estado, Fábio Vilas Boas, disse que ia ter essa reunião com a CIB, né? Que é a Comissão Intergestores Bipartite. E aí teve a reunião ontem à tarde. A gente vai trazer aqui o resultado para vocês desta questão. Outra coisa, aumentou agora, né, o número de pessoas em relação aos eventos, né? Agora a Bahia vai liberou eventos com 200 pessoas, né? Mas a gente vai trazer aqui as informações do que diz aí o Estado em relação a essa questão, tá?
Aproveitar, Kátia, mandar um alô para quem está pela fanpage acompanhando no Facebook, João Esteves, está em Caraguatatuba, São Paulo, e manda boa tarde para Marco, para mim, para você e a todos aqui do Banco da Vitória.
Valeu, obrigada.
A Elielma Regis, boa tarde, passando para agradecer pelas informações.
Um abraço, Elielma, e todos os nossos queridos ouvintes sintonizados pela sintonia da 102,9, né? Também pela internet, pela fanpage, pelo YouTube. Obrigada a todos vocês aí pela audiência. 12 horas e 25 minutos, o Coutinho Neto já está sendo acionado. Quando eu lembro que o Coutinho vai trazer informações policiais, eu já lembro, e vou adiantar aqui para vocês, sobre a prisão do DJ Ives, né? Vamos falar sobre esse assunto hoje, até que enfim. Vamos ver quanto tempo vai ficar preso, né? A agressão contra a mulher chega, né?
É verdade.
Pelo amor de Deus. Hoje ainda falaremos sobre isso. Mas ele já está na linha, o nosso repórter Coutinho Neto, com muitas informações do setor policial. Boa tarde para você, Coutinho. Quais são as notícias?
Olá, Kátia. Muito boa tarde para você. Uma excelente quinta-feira. Boa tarde, meu amigo Marcos Bezerra. Excelente quinta-feira também, Marcão.
Para você também, repórter Coutinho Neto. Sempre bem informado. Ótima tarde.
Obrigado, Marcos. Um abraço também para você que está acompanhando o Jornal do Meio-Dia. Que todos tenhamos uma ótima quinta-feira, realmente. Dia ensolarado, inclusive, aqui na cidade de Ilhéus, em toda a região. Hoje está parecendo clima típico de verão. Apesar de estarmos no inverno, parece que tem hoje um sol para cada um. Mas vamos lá, porque você, a partir de agora, é meu convidado especial para entrar, embarcar e viajar comigo na viatura da 102,9, nas notícias de polícia. Apenas aperte o cinto, coloque a sua máscara e também passe o seu álcool gel e seja muito bem-vindo. Já vacinou? Não, corra atrás, viu? Vacina é vida. Vamos lá então, começando aqui na cidade de Ilhéus, onde hoje pela manhã, infelizmente, uma fatalidade aconteceu no bairro da Conquista. Um homem estava andando, fazendo ginástica hoje, logo nas primeiras horas da manhã de hoje, na Conquista, aqui na região central de Ilhéus, quando ele viu um fio que estava caído em via pública, e ele foi tirar este fio da rua e acabou sofrendo uma forte descarga elétrica, sendo vítima fatal. Ele morreu no local, ele foi eletrocutado. Apesar do SAMU ter sido acionado, a vítima não resistiu aos ferimentos, a força da descarga elétrica, e acabou morrendo. Marcos Antônio Barbosa Gomes, a identidade dele, faleceu na manhã de hoje. É uma notícia muito ruim aqui para a cidade de Ilhéus. Mas ainda em relação ao setor policial em Itabuna, na manhã de ontem, quarta-feira, policiais da Rondesp Suicipe Cacaueira deflagraram uma operação em combate às facções criminosas que atuam principalmente na zona norte de Itabuna. E ao subirem até o bairro Novo Horizonte, acabaram sendo recebidos a tiros por integrantes de uma facção. Eles responderam à injusta agressão e um indivíduo conhecido como Ravelli foi atingido tombando no confronto. Em 2021, Itabuna se contabiliza 29 assassinatos, 16 bandidos mortos em confronto, totalizando 45 mortes violentas na cidade de Itabuna. Em nossa região, um casal, ele foi preso com 65 quilos de maconha. Isto mesmo, hein? Um casal foi preso com 65 quilos de maconha na cidade de Milagres, que fica ali na BR-116, na Rio Bahia. Este caso aconteceu na madrugada de ontem, por volta de meia-noite e 30, agentes da Polícia Rodoviária Federal deram ordem de parada a um veículo HB20 e o motorista não obedeceu a esta ordem, dando início, portanto, a uma perseguição. O condutor, de 20 anos de idade, tentou despistar a equipe, mas foi interceptado pela perícia, pela prática e pela experiência dos policiais rodoviários federais. Ele tentou se esconder em um pátio de um posto de combustível. Os policiais pediram documentação de porte obrigatório, que o condutor apresentava nervosismo no momento em que foi abordado. O jovem, que estava acompanhado de uma mulher de 22 anos de idade, dava informações desencontradas em relação ao motivo e o destino da viagem. Desconfiados, os policiais, com a experiência que eles têm em treinamento, começaram a vistoriar o veículo, quando encontraram no porta-malas 62 tabletes de maconha avaliados em R$ 65 mil. Quase 65 quilos de maconha. Questionado, o acusado disse que receberia R$ 5 mil pela encomenda de São Paulo para a cidade de Salvador. O jovem, que só ficou sabendo que a mercadoria se tratava de drogas no meio da viagem. O casal foi preso e levado para a delegacia. Eles já estão empipinados e respondendo por tráfico de drogas. Olha, Marcos e Cátia, você é do JMD. Ontem realmente ganhou repercussão, infelizmente, essa semana, um destaque negativo em relação à morte dos policiais no distrito de José Gonçalves, em Vitória da Conquista. Dois policiais, um tenente e um policial, foram assassinados por ciganos. E eu tenho aqui novas informações a respeito desse caso. O desfecho continua acontecendo, está sendo atualizado a todo momento em relação ao trabalho que a polícia vem realizando para esclarecer e também deixar este caso resolvido. Infelizmente, a Polícia Militar continua de luto. Na noite de ontem, quarta-feira, mais um suspeito de envolvimento na morte dos policiais militares, o tenente Neves e o soldado Brito, foi encontrado morto. Com ele, já são agora 4 os suspeitos que morreram após troca de tiros que vitimou os policiais no distrito de José Gonçalves. Moraes da Silva Matos, suspeito de envolvimento na morte dos policiais, foi assassinado em uma farmácia localizada na Crescência Silveira. Ele chegou a ser socorrido pelo SAMU e encaminhado para um hospital da cidade, mas não resistiu e veio a óbito. O primeiro cigano a ser encontrado pela polícia foi Ramon da Silva Matos, o Ramonzinho Cigano. Ainda no dia que os policiais foram assassinados, na última terça-feira, Ramon estava no bairro Lagoa das Flores, onde entrou em confronto com a polícia e morreu. Ontem, quarta-feira, pela manhã, mais dois irmãos suspeitos foram detectados. Falamos ontem, hein? Dalvan da Silva Matos e Arlan da Silva Matos, irmãos. Os dois foram mortos em confronto com a polícia na região de Tiro Sul. Falamos isso ontem. Todos os suspeitos identificados até o momento são da mesma família. Eles são apontados como autores do homicídio dos policiais militares em José Gonçalves, distrito de Vitória da Conquista, ocorrido na última terça-feira. De acordo com as informações da Polícia Militar, ao todo, são seis acusados do crime e um já foi preso, inclusive. Daqui a pouquinho estarei trazendo também essa notícia de que ele foi preso em flagrante e você vai saber tudo isso atualizado aqui no Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na companhia de Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto, pelas informações, tá? Até daqui a pouquinho. Olha, são 12 horas e 33 minutos, nós vamos a um rápido intervalo comercial, voltamos já.
Jornal do Meio Dia, informação que você precisa, na hora do almoço. Jornal do Meio Dia, informação que você precisa, na hora do almoço.
Doze horas e 39 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço. Oferecimento Rede Uni FTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. Bem, vamos liberar, Marcos, a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio Dia.
(3675-2000) você liga e fala conosco ao vivo por telefone, faz sua denúncia, sua reclamação, tá? E pode enviar mensagem escrita também para o 98829-1029, esse é o WhatsApp da Gabi. Faço questão de deixar claro uma coisa aqui, é que o ouvinte tem voz e tem vez. Ele pode ligar para fazer a denúncia dele, se ele quiser falar o nome, ele pode falar, mas se ele não quiser também, ele não fala. Assim como as mensagens que nós recebemos, anônimas, né? Os ouvintes têm direito a se identificar ou não. E aí, a gente está aqui para divulgar a informação. Agora, quando é uma coisa sem pé, sem cabeça, ou a depender do que esteja escrito, a gente não divulga. Isso. Mas o que tem lógica, a gente divulga sim, tá bom? Bem, Marcos, temos o que de mensagens de WhatsApp dos nossos ouvintes?
No nosso WhatsApp, boa tarde, Kátia Gomes, Marcos, meu nome é Wellington, moro em Sapucaí, em Ilhéus, estou trabalhando na roça, ouvindo a Gabriela. Gosto demais da rádio, né? Ouço todos os dias, é minha alegria.
Bacana, obrigada, viu? Um abração aí. Como é o nome dele, Wellington?
Wellington.
Como é o nome do local?
Lá em Sapucaíra.
Pronto, mandar um abraço para o Wellington em Sapucaíra e todos de Sapucaíra, porque a gente tem uma audiência muito bacana, né? Lá em Sapucaíra. Obrigada aí, viu? Um abração. Temos um ouvinte na linha. Boa tarde, quem fala e de onde?
Boa tarde, Caixa e Márcio Bezerra. É o seguinte, eu sou o tenente Aguinaldo Barbosa, moro aqui no bairro Nelson Costa.
Sim.
Eu nunca vi um lugar folgado igual a esse, desculpa a exceção. O pessoal não está usando máscara. Agora, eu só vou lhe pedir, eu não sei se você vai entender o que eu estou falando. Sabia qual é o certo, Caixa? Era multar as pessoas que não estão usando, não é só o velho, não. É um novo também, eu vou chamar de novo. R$100. Se ele não tem o dinheiro, delegacia só vai sair depois que pagar. Esqueci o nome agora.
A fiança.
Boa, gostei do rapaz aí. Pagar a fiança. Você ia ver que o bolso ia doer, como você falou esses dias aí, que ali no, aqui no bairro Nelson Costa, o pessoal ia fazer aquelas. Volta aí pro centro ali e se mutasse, ele não fazia, faria. Exato. Mas eu vou voltar ao assunto que eu tô falando. Você não acha que eu tô certo ou eu tô errado?
Deixa eu te falar uma coisa, meu amigo. Eu penso o seguinte, nós estamos vivendo uma pandemia que é algo muito sério
E o uso de máscara é importante. Eu acho que todo mundo tem que usar mesmo. É, eu acho de uma ignorância a pessoa ir para a rua ou entrar no estabelecimento comercial ou trabalhar no estabelecimento comercial não está usando a máscara, né? Isso, todo mundo corre risco. E talvez essa seria uma opção, né? A multa. Agora, eu não vou dizer a você que deve realmente multar, porque existem também aí o direito de ir e vir na Constituição, mas eu acho que está faltando, sim, a consciência de muitas pessoas. Eu acho um absurdo, sim, ao ver pessoas nas ruas ou entrando em estabelecimentos comerciais sem máscara.
Correto. Correto. Gostei da sua atitude, mas a minha, se eu pudesse... Eu vou trabalhar com isso aí. Eu não comia nada, como diz o outro, eu não comia nada, não. Negativo. Você vai ter que ser multado, CPF, endereço, não sei o quê, não sei o que, tá vendo? Uhum. Pra poder se respeitar, rapaz, eu fico aqui, eu moro aqui num prédio aqui, olhando pra baixo, todo mundo jogando bola, aquela ruma de 20 anos, 25, não sei o quê, ou mais ou menos.
Uhum.
Que coisa, Cátia Gomes,
triste,
e Márcio Bezerra. É só isso que eu queria falar com você.
Tá bom,
pra você,
amigo.
Pra você entender. Eu não tô errado, não.
Não tá, não. Eu não acho que o senhor está errado. Entendeu? O senhor está fazendo uma colocação importante. Realmente as pessoas precisam ter mais consciência. O uso da máscara é importante, sim. Vou dar um exemplo aqui para o senhor. Outro dia eu fui numa padaria e aí a pessoa que trabalha pegando pão, né? Vendendo ali, colocando no saco para as pessoas. Aí o rapaz baixou a máscara, foi comer, ficou lá comendo, conversando e botando. Eu fiquei parado olhando para a cara dele, esperando. Aí ele se tocou, botou a máscara. Né, eu fiquei observando o comportamento dele e aí desisti, fui embora. Cheguei no caixa, falei, ó, avisem lá o seu colega que ele tem que usar a máscara o tempo todo, porque ele não pode ficar conversando em cima do pão, não. Pô, isso não existe, né, gente? Já pensou se ele tiver assintomático e jogando vírus para todo lado?
Corretamente, corretamente.
Deus.
Eu ouvi você dizendo na época, tem uns 30 dias, mais ou menos, que você deu uma máscara para uma pessoa. Eu também já fiz isso, também já fiz isso. Outra, o cara chega no estabelecimento, que eu não vou citar o nome, que eu não quero ter problema, bota a camisa na cara, ou então chega lá de fora e fica, ei, esqueci a máscara, esqueceu por quê? Que eu recebeu R$100 na cara, tá vendo?
É verdade, amigo. Tá bom, obrigada pela participação. Boa
obrigado,
tarde.
Reginaldo.
Tá bom, cara. Obrigado você e Marcos Zé aí e a menina que atendeu, viu?
A Cauana.
Tá bom, tá. Tchau.
Tchau. Ô, Marcos, realmente, tá faltando consciência das pessoas.
Sim.
Pelo
com
amor
certeza.
De Deus, gente. Olha, eu vou te falar uma coisa. Se eu for entrar no... Quando eu vou entrar no estabelecimento comercial, aquela pessoa que eu vou ter contato, se eu ver que ela está sem máscara, eu não entro não, meu amigo. Eu vou embora e acabou.
Só com medidas mais duras. Teve cidade que instituiu uma multa para quem estivesse sem máscara,
uhum.
né, quando a pandemia estava mais séria.
Eu acho que a gente vai ficar muito tempo ainda usando essa máscara, né? Então, não quer usar máscara, não sai de casa.
Isso.
Não é, Marcos?
Uhum.
Tem mensagem de ouvintes?
Tem sim, pelo nosso WhatsApp aqui. Boa tarde, Marcos, Cátia, um abraço para vocês. Sou Louro, do Vilela, em Léus. Meu amigo Lorival também está ouvindo o Jornal do Meio Dia.
De Louro para Lorival. Obrigada, viu, Louro e Lorival aí, pela audiência.
Deixa eu dar uma olhada aqui. Olha, boa tarde, Cátia, Marcos, não quero me identificar. Quero fazer uma denúncia aqui no bairro do Iguape, em Léus, na rua lateral, se eu não me engano, são... jogados, né? Estão aparecendo vários gatos mortos. Só ontem foram 3 gatos, né? Que maldade.
Estranho. Isso aí tá parecendo que estão envenenando os gatos,
verdade.
Hein?
Verdade.
Então, não façam isso não, gente. Pelo amor de Deus, que maldade. É crime, viu?
Uhum.
Bater em cachorro, em gato, matar, cometer alguma atrocidade aí contra o animal é crime, tá? Existe lei federal já para isso.
Boa tarde, queridos. Cátia, você falou BS Joaquim Sampaio. Onde fica? Parabéns pelo trabalho e obrigado.
Peraí, deixa eu pegar rapidinho, porque eu sigo conforme a SECOM, que é a Secretaria de Comunicação de Ilhéus, envia para nós. Vou dar uma conferida aqui rapidamente, novamente. O BS Joaquim Sampaio fica no módulo centro, fica no centro da cidade. Agora, não vem escrito o nome da rua, né? Então, desculpa, não tenho aqui. Seria interessante que isso viesse, mas...
na região do centro da cidade de Ilhéus. E tem o posto do bairro da Conquista, que é muito fácil encontrar. Tem também o posto Joaquim Sampaio. Ambos de 8 da manhã às 11h30, tá? De 8 às 11h30 o atendimento. Tem também no centro CAI 2 e o do Basílio. CAI 3, perdão. De 1 às 4h30 e o posto do Basílio de 1 às 3h30 da tarde. Gente, quem conhece aí o UBS Joaquim Sampaio, qual o endereço? Passa para mim aqui para eu divulgar, por gentileza.
Tem mais aqui no WhatsApp, Kátia. Boa tarde. Sobre a volta às aulas, com que condições o governo do estado quer que as aulas retornem se as crianças e adolescentes ainda não foram vacinados? Eu sou mãe de criança com doença falciforme e outro com bronquite asmática. Não posso mandar minhas filhas de jeito nenhum sem serem imunizadas. Primeiro tem que vacinar as crianças, depois se pensa no retorno às aulas. Concorda? Uhum. A Lisânia, né, que está lá no Nossa Senhora da Vitória em Ilhéus, e está colocando a opinião dela.
Eu concordo com essa mãe, mas o senhor governador disse que tem que voltar dia 26 e os professores que não foram trabalhar vão ter os dias cortados do salário. Isso é porque ele disse que o ditador é o presidente Bolsonaro, né, Rui Costa? Mas ele pode falar, fazer e acontecer, né? Impressionante. Olha, inclusive, Marcos, me chamou muita atenção... uma nota de repúdio que eu vi hoje, tá? Da Comissão da Mulher OAB Itabuna. Então, deixa eu pegar aqui essa nota para vocês. Como o senhor governador, né, gosta de impor as coisas, tomara que chegue até ele essa nota de repúdio para que ele faça algo interessante para resolver isso aqui. Olha a nota de repúdio da Polícia... Nota de repúdio, Polícia Civil do Estado da Bahia. Comissão da Mulher Itabuna, OAB. A Comissão da Mulher OAB, Bahia, subseção de Itabuna, repudia o fechamento da sala da OAB instalada na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher em Itabuna, que é a DEAM. O fechamento da referida sala sofrerá solução de continuidade em um direito específico da advocacia e ainda nos plantões de atendimento, acompanhamento, auxílio e orientação gratuitos à vítima de violência, seja menina, mulher e também a mulher advogada. Além de, a despeito do quadro geral de violência e de sucateamento dos órgãos de polícia no combate à violência contra a mulher, Itabuna terá prejuízo ao eliminar uma ferramenta da rede de apoio que já atua desde 2019 na cidade, com repercussão em toda a região. A informação acerca do fechamento da sala deu-se a partir do recebimento de ofício número 349/2021 da Secretaria de Segurança Pública da 6ª Corpim do Estado da Bahia, que determinou a desocupação da sala até o dia 1º de agosto deste ano. Sem nenhum diálogo com esta comissão, né, a Comissão da Mulher, da OAB, e sem observância ao que dispõe o Estatuto da Advocacia e da OAB em afronta à Constituição Federal de 1988, carecendo de critérios lógicos em sua argumentação, a SSP Bahia, ao determinar a desocupação do espaço utilizado pela OAB nas dependências da DEAM, viola normas ao impor, óbice, a manutenção da estrutura física que, com muito esforço financeiro, emocional, físico e moral, adequou aquele espaço como ferramenta de apoio à mulher vítima de violência e de uso da advocacia. Cabe salientar que a Lei nº 8.906, de 94, impõe ao Estado o dever de instalar em todos os juizados, fóruns, tribunais, delegacias de polícia e presídios salas especiais permanentes para as advogadas e os advogados. Cabe salientar que a Lei nº 8.906, de 94, impõe ao Estado o dever de instalar em todos os juizados, fóruns, tribunais, delegacias de polícia e presídios salas especiais permanentes para as advogadas e os advogados. Com base nisso, todos os meios utilizados e todos os argumentos que venham a inviabilizar a garantia de cessão gratuita do espaço físico para o suporte ao exercício da advocacia e que serve de apoio também para as mulheres da sociedade civil como um todo, ante ao estado de insegurança constante em que vivem o crescimento alarmante das violências de gênero, especialmente no contexto da pandemia no Brasil e no mundo. Não há justificativa para inibir ou coibir iniciativas e projetos de combate à violência contra a mulher. Não há razão para simplesmente abrir-se mão de uma sala que tem grande funcionalidade e visibilidade entre as pessoas deste estado e que está em atuação desde março de 2019, cujo fechamento deixará a advocacia desatendida em suas prerrogativas legais e a sociedade desassistida, sobretudo mulheres, de seu direito de acesso a uma estrutura necessária para o enfrentamento à violência contra a devida orientação e auxílio que se deve. A nota diz ainda, Marcos, que a advocacia tem enfrentado dificuldades de todas as ordens para o exercício de sua função e agora oficialmente vê-se acuada a abrir mão de uma ferramenta que é, para além de sua dignidade, imprescindível para otimizar e garantir o efetivo atendimento do grande número de mulheres que necessitam da DEAM, que é a Delegacia da Mulher, bem como o espaço instalado atende aos advogados e advogadas na região no exercício profissional daquela unidade. Por fim, para além do repúdio, não abriremos mão de nenhum direito, nenhuma prerrogativa violada e de nenhuma luta. Tudo é político quando se trata do exercício da advocacia. Tudo é político quando se trata da vida da mulher. Assina a nota a Comissão da Mulher OAB, Subseção Itabuna. Que bonito, hein? Olha. Secretaria de Segurança Pública. Que bonito, seu governador Rui Costa, né? Além de delegacias sucateadas, né, que a gente sabe disso, né, ainda tira o direito de um espaço importante no atendimento aí, e claro, especial que toda mulher precisa e merece nessas delegacias. A gente sabe que muitas ficam lá horas à míngua, né? Já tem toda uma dificuldade, porque não tem estrutura, conta do sucateamento. É uma sala importante como essa, que é para a OAB atuar lá, atendendo essas mulheres. A secretaria manda fechar. É brincadeira, mano.
Tem que ter uma separação para o atendimento a esses casos. Muitas vezes, as mulheres que vão fazer queixa reclamam, né, da falta de interesse, né, das pessoas que atendem nessas delegacias.
Muita, muita. É. Elas passam por situações...
O descaso.
O descaso é tremendo. Eu não estou aqui generalizando, não. Nós temos ótimas delegadas, ótimos profissionais, né? Bons profissionais atuando nas nossas delegacias. Agora, o sucateamento, né, que o Estado, que deveria organizar e não se preocupa, porque parece que segurança pública não é importante, né? Principalmente quando se diz respeito à mulher, né? Isso é uma vergonha na Bahia, gente. Esse é o governador que a gente tem, tá? O senhor ditador Rui Costa. Temos ouvinte na linha? Tocou aí? Oi, boa tarde.
Boa tarde, Kátia.
Quem fala?
Quem fala é Adilson, da Lagoa Encantada.
Boa tarde, senhor Adilson. Pois não?
Ô, Kátia, é o seguinte aí. Eu tô vendo aí o pessoal falando sobre matando os gatos. Só que aqui na Lagoa é diferente. Os gatos a gente pode mais criar uma galinha, porque... A gente tá criando quando tira os pintos. Quando cachorro, alguns cachorros, a gente tem gente querendo criar cachorro sem dar comida, invade a galinha e tira a galinha do ninho e come os ovos todos. E quando eles conseguem tirar, os gatos daqui estão destruindo os pintos, eles comem de ninho, pega vivo e sai correndo com os pintos piando e eles unhados. Aí vai e volta. Aí eu tava com uma galinha aqui com 12 pintos, só tem um. Os gatos que tá comendo tudo. É brincadeira?
Mas aí o que acontece? Quem é dono de gato tem que cuidar dos seus gatos. Quem é dono da galinha, cuidar da galinha. O que não pode é sair matando os bichos.
É, mas você tá certo, eu concordo. Só que a gente vai até os donos e eles não tá nem aí.
A ignorância é do dono, amigo, não é do bichinho. O bichinho é um animal irracional, né?
Com certeza, eu concordo com você plenamente. Agora, a gente comprar milho caro e tudo, pra ver os bichinhos nascer e os gatos virem invadir e comer tudo, fica difícil.
Tentar fazer um galinheiro alto, cercadinho, para que os gatos não ataquem também.
Aí não tem jeitão, que até em cima da casa ele sobe.
Tá bom, amigo. Obrigado pela participação. Boa tarde para o senhor.
Boa tarde.
São 12 horas e 57 minutos. Nós estamos já acionando o nosso repórter Coutinho Neto. Enquanto isso, vamos de informação. Marcos Bezerra Traz a notícia para nós que a Bahia mantém intervalos entre doses das vacinas contra a Covid. Como é que mantém? Ficou como depois dessa reunião de ontem à tarde?
Pois é, os intervalos entre a primeira dose e a segunda das vacinas contra a Covid-19 na Bahia permanecerão os mesmos do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19. A decisão foi tomada ontem à tarde pela Comissão Intergestores Bipartite, a CIB, instância deliberativa do SUS, que reúne representantes aí dos 417 municípios baianos e do Estado. Para os imunizantes da Oxford, AstraZeneca, Fiocruz e da Pfizer, permanece um intervalo de 12 semanas. Para a Coronavac, o tempo de espera da segunda dose continua sendo de 28 dias. A proteção da vacina da Janssen, também em uso no país, é obtida com apenas uma dose. Tá aí.
Então, fica mantido, então, né, Marcos? Isso. Esse mesmo intervalo que a gente está seguindo hoje, tá? Bem, após a liberação de eventos com até 100 pessoas na Bahia, publicada na semana passada, né? Então, a partir de agora, eventos com até 200 pessoas são permitidos no estado, viu? Para isso, é necessário que os municípios integrantes da região de saúde apresentem taxa de ocupação de leitos de UTI Covid-19 igual ou inferior, tá? A 60% por 5 dias consecutivos, no mesmo decreto publicado. No dia 9, o governador aí também flexibilizou o toque de recolher. Então, a medida foi mais uma vez prorrogada, né? Dessa vez até o dia 23, com a vigência de meia-noite às 5 da manhã. Enfim, vamos acompanhando isso aí. O repórter Coutinho Neto está de volta com mais informações do setor policial, né, Coutinho? Vamos lá?
Isso, Kátia. Obrigado mais uma vez a você, a Marcos, a você que está acompanhando o Jornal do Meio-Dia. Nossa viatura volta agora circulando por toda a Bahia. Município de Ibirataia. A Polícia Civil de Ibirataia foi informada pela Polícia Militar que em uma represa localizada na região da Fazenda Campo Verde, a cerca de 5 quilômetros da sede do município de Ibirataia, foi encontrado um corpo boiando no local que possivelmente seja de um morador de Ibirataia que estava desaparecido desde o último domingo. Este corpo apareceu e a Polícia Civil foi conferir. A polícia seguiu em deslocamento até o local para registrar a ocorrência e também aguardou a chegada da Polícia Técnica para remover o corpo e caminhar para o DPT de Jequié para fazer os procedimentos legais. A delegada de polícia, Alessandra, informou que o corpo encontrado realmente era do jovem Joel Moreira dos Santos, filho de apenas 23 anos de idade, conhecido por Brau, que estava desaparecido desde o último domingo. Familiares já estiveram no local e reconheceram o corpo do rapaz, mas ainda, de acordo com os praxes, deverá o ML, o Instituto Médico Legal, apontar a causa da morte. Olha, a mulher foi presa, viu? Ela foi presa, acusada de ser agressora em relação ao próprio irmão. Ela tentou matar o irmão. A história é a seguinte: a agressora foi presa pela Polícia Militar de Caravelas, lá no extremo sul da Bahia. Esse fato aconteceu ontem à tarde, por volta das 14h30, no bairro Danon, Cruz Alcântara. A acusada, Maria Vilma Conceição Bertoso, de 44 anos de idade, ela foi acusada simplesmente pelo seguinte, simplesmente não, pelo agravante. Ela foi acusada e apresentada na Delegacia Territorial de Caravelas ao delegado titular, Marco Antônio Neves. Maria Vilma, ela foi presa em flagrante após ter agredido fisicamente o seu irmão, Wilson Conceição, de 42 anos de idade, com um golpe na região da cabeça. Segundo a polícia, a agressora se utilizou de um banco de madeira para atingir o irmão, que ficou gravemente ferido e ainda corre risco de morrer devido a este ferimento. O acusado, em Félix Santana, o acusado de matar o garoto de 9 anos de idade, Luiz Santos Jesus. Esse fato aconteceu no dia 24 de fevereiro neste ano, em Feira de Santana. O acusado, ele foi preso após uma abordagem da Polícia Militar aqui em Feira de Santana. de acordo com o delegado Luiz Smilov Figueiras, da Delegacia de Homicídios, o acusado foi abordado por uma guarnição da PM e estava com uma quantidade de drogas. Ele foi conduzido à delegacia e, ao ser constatado que havia um mandado de prisão preventiva expedido pelo Poder Judiciário, ele foi recolhido à carceragem. Este fato lamentável, viu? Esse rapaz, ele acabou atirando na cabeça de uma criança de 9 anos de idade, lá em Feira de Santana. Um homem também foi encontrado morto ainda em Feira de Santana, após 4 dias sem registro, que é uma boa notícia em relação à violência em Feira de Santana. Após 4 dias de registro dos seus homicídios, ontem, por volta das 4 da tarde, um homem ainda não identificado foi assassinado a tiros em uma estrada do bairro dos Cis, próxima a um restaurante Pesca e Pague em Feira de Santana. Segundo o delegado Luiz Smilov Freitas Filgueiras, que efetuou levantamento cadavérico juntamente com o Departamento de Polícia Técnica e Polícia Civil, a vítima estava com as mãos amarradas por trás e tiros na cabeça. Até o momento, não há outras informações sobre o crime. O corpo foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica e também foi feito o levantamento cadavérico. Esse é o 10º homicídio registrado em Feira de Santana apenas neste mês de julho. Muito bem, Kátia, muito bem, Marcos, você é do Jornal do Meio Dia. Tá aí, este foi o resumão do setor policial na sua viatura da 102,9. Voltaremos amanhã com novas notícias aqui no Jornal do Meio Dia, onde você tem informação que precisa na hora do almoço e que continua na companhia de Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto, pelas informações, tá? Até a edição de amanhã. Bem, nós vamos direto aqui para o Noticiário Nacional, né? E aí a gente aproveita para falar também ainda nessa questão do setor policial sobre a prisão, né, Marcos Bezerra, do DJ Ives. Preso,
é,
né?
A ação realizada pela polícia do Ceará para prender o DJ Ives, que desde o domingo aparece em vídeos agredindo a esposa Pamela Holanda, durou cerca de 10 minutos. Em entrevista à coluna Painel da Folha de São Paulo, a situação de Ives foi descrita como prioridade da polícia cearense, que prendeu o artista na quarta-feira ontem. Caso de extrema gravidade, era prioridade para nós essa prisão, informou o secretário de Segurança do Ceará, Sandro Caron. Os policiais vigiavam a casa do artista em condomínio de luxo, em Quirais, no Ceará, desde a terça-feira, data em que foi protocolado o pedido de prisão preventiva. Segundo o colunista Léo Dias, do Metrópolis, o DJ está proibido pelos advogados de dar entrevistas. Ives tinha uma entrevista marcada com o jornalista Roberto Cabrini para o Domingo Espetacular, mas não pôde participar. O jornalista afirma que Ives também está proibido de citar o nome da ex, que entrou com uma medida protetiva contra ele concedida pela Justiça.
Pois é, né? E aí eu estava vendo aí as divulgações do Léo Dias, né? Falando sobre essa proibição. Ele também diz que essa questão do que os advogados da Pamela, né, Holanda, disse que chegou a comentar, né, que a prisão do DJ Ives é uma vitória, Marcos, porque, claro, as pessoas pedindo a todo momento, né, querendo ver a prisão dele. Sim, sim. Tem imagens, né, vídeos circulando, porque quando ele chegou lá naquela delegacia, ele teve que ser transferido depois, né, para outra. E nessa saída da delegacia para a viatura, para ser transferido, ele foi hostilizado, uhum, né? E as pessoas gritavam aí, covarde, covarde. Muita gente tentou ir até em cima dele, né? Claro, a polícia não deixou. As pessoas estão muito revoltadas, né? Porque essa coisa de agressão contra a mulher mexe com muita gente.
E aí a prisão era fácil porque as provas estavam todas ali no vídeo, hein?
Pois é, né? E aí, aquela coisa, né? Artista se manifestando, quem já gravou com ele, como o Zé Felipe, deletou a música, né? Disse que vai regravar sozinho. As plataformas digitais, como Deezer e Spotify, já te retiraram, Marcos, as músicas do DJ Ives. É. E quem ia gravar com ele já se manifestou que não vai gravar mais, né?
Que sirva de exemplo para outros homens que também têm essa prática de agredir mulheres, fiquem atentos.
Exato. É. Bem, a nossa última notícia é sobre o internamento aí do presidente Bolsonaro. Eu já tinha uma matéria aqui que ele evolui bem, passará por novos exames, mas já vou para uma outra que está mais atualizada, Marcos. Acabou de sair a informação aqui na CNN Brasil sobre a evolução no quadro... olha só essa internet. No quadro de saúde aí do presidente, né? O Bolsonaro tem evolução satisfatória, mas sem previsão de alta, diz o hospital. Então, o Hospital Vila Nova Star informou em nota hoje que o presidente Jair Bolsonaro evolui de forma satisfatória clínico e laboratorialmente após ter sido internado na noite de ontem. No entanto, não há previsão de alta hospitalar no momento. E diz a nota, Marcos, o senhor presidente... Eita, se a internet deixar, a gente continua aqui. tá aqui, tá? Pera aí, rapidinho.
Lamenta posicionamento de certas pessoas achando que o presidente está com mimimi, que é questão política para se reeleger também.
Pois é, uns discursos de ódio aí absurdos na internet. Confesso que ao ver isso de algumas pessoas que eu conheço, fico tão decepcionada, tão triste. Porque, gente, ninguém é obrigado a apoiar ninguém, a estar do lado do político, a voltar no político, mas você desejar o mal à pessoa já é demais, tá? Então, não interessa se você gosta ou não da pessoa, se você não quer que ele continue presidente, você tenta tirar na próxima eleição, né? Uhum. Mas não precisa esse discurso de ódio aí, que já está uma coisa absurda e desnecessária, tá?
As doenças podem acometer qualquer um.
Pois é, então é que diz a nota realmente que o presidente está evoluindo bem, sem previsão de alta, tá? A nota é assinada por 3 médicos, tá? Do Hospital Vila Nova Star, onde está o presidente, tá bom? Então, até então, ele não vai fazer mesmo cirurgia, tá? Apesar do presidente estar bem, as dificuldades não falam, ele não está falando, né? Aliás, apesar do presidente estar bem, as dificuldades na fala ocorrem devido a esses soluços, viu, Marcos? Reações às obstruções intestinais que levaram o presidente ao hospital, complementou aí as informações. Então, até então, ele não vai fazer cirurgia, vai continuar com esse tratamento clínico e, obviamente, vamos aguardar aí as informações atualizadas. A gente traz mais informações na edição de amanhã do Jornal do Meio-Dia, tá? E a gente fica por aqui, né?
Isso.
Então, agradecemos a sua audiência, caro ouvinte. Ótima tarde a todos. Se Deus nos permitir, amanhã retornamos às 12 horas com mais uma edição do Jornal do Meio Dia. Marcos Bezerra, boa tarde para você, bom descanso, boa tarde a todos os nossos ouvintes e até amanhã. O Jornal do Meio Dia é um oferecimento da rede UniFTC. Conquiste o futuro com suas escolhas. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, duas lojas para melhor te atender. Uma no calçadão da Jorge Amado e a outra na Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil em até 10 vezes sem juros. E amanhã tem Vale Compras.
Bem lembrado.
Marcos, abraço para você, a todos os ouvintes. Até amanhã.
Abraço, Kátia. Até amanhã. Para você, querido ouvinte, um grande abraço também. Daqui a pouquinho, Suzy Luz e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.